Raríssimos, raríssimos. Bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. 8 de novembro de 2019, 1644, 1320 e tantos, eu não sei, por causa da vocação nacional para a gente voltar no tempo. Então, já não sei mais em que ano que eu acordei. Eu confesso que hoje é um exercício bastante penoso de conseguir falar alguma coisa que não seja desabafar a frustração. Né? Brasília é a capital de Brasília, mas eu vou tentar abstrair completamente das últimas notícias e tentar manter a peteca no ar, manter a tocha acesa aqui, porque realmente as forças das trevas, seja de que lado for, realmente têm uma resiliência e uma criatividade extraordinária. Então acho que é mais importante do que nunca a gente tentar manter a chama acesa. Vamos lá, fazendo de conta que nada está acontecendo, claro, um artigo interessante aqui, um dos temas que são recorrentes aqui no Radinho, e que acho que na verdade vai permear esse tema, várias das notícias que eu quero comentar com vocês hoje, é a questão de segurança, certo? Segurança, ok, segurança, privacidade, segurança, ok. O que acontece, recentemente eu venho comentando, de uns tempos para cá, problemas associados a esses sites ou esses serviços ou essas empresas, né, que de alguma maneira acumulam informações genéticas. Ponto. Já falamos aqui desde testes que na verdade não são testes, testes dos seus ancestrais, testes de doenças, já comentamos também de detetives e investigadores de repente fuçando em sites que eram bem intencionados, que eram sites que você em princípio poderia usar para encontrar ancestrais ou parentes, etc. e tal. De repente você vê detetives se imiscuindo ali, ok, para de repente descobrir um serial killer ou descobrir um, sei lá, um pedófilo, seja o que for, mas você começa a perceber que as informações que estavam ali, né, com uma certa expectativa de privacidade, com uma certa expectativa de segurança, na verdade não estavam tão seguras assim, e o que acaba sendo exposto às vezes é muito mais do que o seu dado pessoal. Como eu já comentei aqui, se eu, por alguma razão qualquer, resolver ter um surto de transparência, falar, olha, não me importo com os meus dados, eu vou colocar os meus dados genéticos num site público, o que acontece? Eu exponho por tabela, né, o DNA da minha irmã, uma parte do DNA dos meus sobrinhos, eu exponho o DNA dos meus pais, é que eu não tenho filhos. Eu exponho, quando eu vou ver, eu estou envolvendo, né, eu estou expondo, na verdade, muito mais. Não é só uma escolha pessoal, é uma escolha que impacta um monte de gente. Pois bem, uma dessas bases de informações genéticas, que chama GEDWatch, se eu não me engano, GEDMatch, na verdade, que de novo nasceu com um propósito super bacana para as pessoas compartilharem o próprio DNA, para de novo você traçar uma árvore genealógica, certo? O que acontece, um juiz americano deu um mandado de segurança lá, obrigando esse site a abrir os seus registros para uma investigação policial. Certo? Certo. Então, mesmo que o site prometa para você, não vamos abrir para ninguém, jamais vamos vender, o mandato judicial acabou, está todo mundo exposto, certo? Certo. Ou não, mas de qualquer maneira, é o que acontece. Esse tipo de problema recentemente foi pauta aqui, quando o Google comprou a empresa Fitbit. Eu lembro de ter comprado aparelhos da Fitbit com aquele prazer de não, eu estou aqui apoiando uma empresa que é pequenininha, que é limpinha, que é legal, tal. Não são esses gigantes malucos, né, que só querem acumular as nossas informações finalidades de marketing, né? Não, a Fitbit é limpinha. Bom, o Google comprou a Fitbit, o resto é história. Então tá aí. Então, caso você tenha em algum momento de inocência e bom mocismo achado que o seu DNA estaria seguro em algum lugar, não, um juiz pode dar uma canetada. Aliás, falando em juízes, canetadas, bom, vamos mudar de assunto, deixa pra lá. O que mais que eu tenho para comentar com vocês aqui? Eu marquei várias coisinhas. Falando em segurança, um outro assunto que também emerge aqui com uma certa frequência no radinho é essa história da Amazon, né, ter comprado uma empresa de campainhas chamada Ring, E essa empresa de campainhas, ela tem aí um lado B que é complicado, eu já comentei com vocês. Essas campainhas são campainhas com câmera. Você coloca do lado de fora da sua casa para você poder ver quem tocou a campainha. É porque tem uma câmera, tem um aplicativo, então, em princípio, onde quer que você esteja, você consegue ver quem está à sua porta. Aliás, não só você, porque você pode abrir acesso também para a polícia, para que a polícia monitore a sua vizinhança, e a polícia acaba incentivando os moradores, né, de condomínios ou de ruas tal, a todos adotarem a mesma campainha, para que justamente a polícia tenha ali uma capacidade gratuita de monitoramento. E o que já é assustador, já é esquisito, e o pior é que a própria empresa, que é uma empresa da Amazon, ela ajuda a polícia a vender essa história. Né, ela ajuda a polícia a dar ali todo um discurso marqueteiro para o policial te convencer a comprar a campainha da Ring. Pois bem, né, pois bem. Ah, você fala, não, mas isso é em nome da minha segurança. Isso é em nome da minha segurança. Né, que deve ter sido o que muita gente pensou durante a ditadura militar também, mas tudo bem. Isso é em nome da minha segurança, mas o que acontece? Descobriram que essa campainha Ring, ela é insegura. Por que que ela é insegura? Na hora que você instala, ela tem que achar a rede da sua casa, né? Porque ela tem que usar seu Wi-Fi. Na hora em que ela está se configurando, né? Em que você informa para o Ring qual é a senha da sua internet, o que acontece? Ele está fazendo essa configuração sem fio, né? Passando ao seu login e senha sem nenhum tipo de criptografia, passando de maneira aberta. Então, se tiver um hacker por ali, minimamente equipado, ele consegue saber a sua senha da internet, consegue entrar na sua internet. Ou seja, cadê a segurança, né? Cadê? Então não é só, você está abrindo mão da sua privacidade em nome da segurança, e aí quando você vai ver, a segurança também não é tão alta assim. A Amazon disse que já conseguiu fazer um update ainda nos sistemas, mas ela demorou muito tempo para informar, né, que isso já estava vazando faz tempo. Então tá aí, privacidade, segurança, ditaduras, né? Bom, tudo bem. O que mais? Falando aqui da nossa longa história de destruição, né? Aliás, esteve recentemente no Brasil, Yuval Harari, vários raríssimos me mandaram links para depoimentos do Harari, entrevistas, etc. e tal. Eu perdi a oportunidade de vê-lo nesse evento da HSM, porque embora eu fosse um palestrante do evento, o meu passe de palestrante não me dava direito de ouvir os outros palestrantes. Tudo bem, acontece. Eu só podia fazer isso no próprio dia em que eu ia palestrar. O Yuval Harari, por acaso, falou num outro dia, eu perdi. Pois bem, eu lembrei do Yuval Harari porque uma das coisas que é recorrente no livro Sapiens, ele lembrar, né, o nosso legado praticamente assassino, porque a gente realmente tem um histórico de acabar com espécies, espécies mais indefesas. Aliás, não são nem tão indefesas assim, né? A gente conseguiu extinguir uma série de grandes mamíferos que em princípio podiam se defender, mas é que a gente foi um pouco mais esperto. E uma prova disso é que no México eles descobriram uma cova com dezenas e dezenas de esqueletos de mamute. Mamute, aliás, a foto é muito impressionante, porque as presas do mamute, o elefante tem aquelas presas assim, dependendo se for o elefante asiático, a presa é menor, o africano a presa é um pouco maior, mas o mamute tinha aquela, como é que chama? Que é presa, não é presa que chama aquilo, como é que chama aquilo? É presa, não é? Bom, sei lá, aquele dentão que ele tem na frente lá. É gigantesco, uma coisa assim, parece um bigodão enorme, metros e metros de marfim e tal. Então não devia ser um bicho fácil de você encarar, né? Como é que você encara um bicho que tem um dentão daquele tamanho? Mas o que acontece é que a humanidade já tinha descoberto, né, com a sua imensa criatividade para pôr tudo a perder, que é o seguinte: você pega lá um abismo, ou então você pega uma cova, um buracão, né, e o que que você faz? Você espanta uma manada inteira, você vai lá, faz um circo, a manada inteira, seja do que for, pode ser de mamute, pode ser de bisão, pode ser de búfalos, tanto faz. Você espanta a manada foge, você conduz a manada na direção do abismo, ou na direção do buraco. O que acontece? Elas começam a cair, mas como é uma manada, ninguém consegue parar. Quando você vai ver, choveu mamute, choveu búfalo, choveu bisão no buraco, e todos morrem, e aí de uma hora para outra você tem a invenção do churrasco, né? Você tem ali uma abundância extraordinária de carne, que ninguém ia conseguir comer tanta carne assim, não tinha geladeira, né? Então, realmente uma matança bastante desnecessária, que talvez tenha levado muitas espécies à extinção. Então, os caras acharam aqui no México uma dessas covas com dezenas de ossadas de mamute e com evidentes sinais de caça. Então, está aí uma prova, né, de como a gente levou esses infelizes à extinção. Foi dessa maneira que, convenhamos, é criativa, mas é de um grau de desperdício brutal. Falando um pouco mais dos nossos ancestrais, está saindo em vários veículos, vocês devem ter visto isso, que encontraram um fóssil de primata que talvez seja uma revelação. O que acontece? Desde o tempo, quando Darwin, né, trouxe a notícia para todo mundo, falou, lamento informar e tal, mas nós somos todos descendentes de primatas, então cadê? Então mostra aí, prova aí, cadê o elo perdido? Você tem que mostrar algum fóssil, né, que mostre, sei lá, antes disso era macaco, agora é gente. Né? Então essa busca pelo elo perdido aí é uma coisa já bastante antiga. E o que acontece? Encontraram um fóssil de um primata que, né, aliás, eu fico imaginando como é que os caras conseguem tirar alguma conclusão a partir de um monte de osso velho. Mas ok, os caras estão vendo lá o osso, tem um macho, tem uma fêmea, tem vários espécimes ali, e analisando o esqueleto, o fêmur, o dedo, o calcanhar, sei lá o quê, eles conseguem concluir que aquele primata teria tido a capacidade não só de andar de quatro nas árvores e subir nas árvores, etc. e tal, mas ele teria conseguido andar de maneira ereta. Então, tudo indica que esse seja aí, pelo menos aí, tá, não é exatamente o elo perdido que a gente está procurando, mas já mostra uma transição dos primatas que viviam em árvores para os primatas que conseguem andar de pé. Mais curioso, qual é a data dessa história? Foram 12 milhões de anos atrás? Eu estou tentando ver aqui qual é a referência de tempo. É mais ou menos 12 milhões de anos atrás. Curiosamente, aonde você acha que encontraram esse primata? Na África? Não, acharam na Bavária. Bavária é o sul da Alemanha. Então, interessante, porque talvez tenha surgido essa espécie. Eu nem sabia que tinha primata. Se bem que tinha Neandertal na Europa. Bom, tudo bem. Primatas fora da África, né, que de repente começaram essa transição. Eu achei interessante. Agora, voltando um pouco mais para os nossos, né, para a nossa área de trabalho, eu não sei se vocês lembram disso, quando eu era adolescente, tinha uns 14, 15 anos por aí, eu lembro de um álbum que fez muito sucesso de um cara que era um dos pioneiros da música eletrônica, que é o Jean-Michel Jarre. Eu não sei se fala Jarre ou Jarre, mas na época ele falava Jarre, então portanto é Jarre. O que acontece? Ele está vivo ainda, um fenômeno curioso, ele não é tão velho assim também, mas ele lançou um álbum infinito. Em princípio isso não é tão assim, você pode falar o Brian Eno, que é outro cara um pouco mais novo, também muito ligado à música eletrônica, etc. e tal, uma figura bastante interessante, inclusive o Brian Eno, que se vocês, depois eu vou ver se eu acho algum link para compartilhar com vocês. O Brian Eno foi o cara que fez aqueles ringtones da Nokia no começo, quando se ligava um Nokia, fazia aquele barulhinho, pronto, era o Brian Eno. Pois bem, o Jean-Michel Jarre, pioneiro da música eletrônica, numa época que os sintetizadores eram todos analógicos, né? O que acontece? Ele lançou uma app para iPhone, se não me engano, para iOS, que na verdade ela, por um algoritmo, por uma inteligência artificial, ou seja, o que for, o que acontece? Ela pegou uma quantidade gigante de obras do Jean-Michel Jarre e de coisas que ele preparou, acordes, etc. e tal, e ela vai criando versões novas, combinações novas a cada vez que você liga o aplicativo. Né? Isso tem a ver com uma linha aí, né, de pesquisa chamada arte generativa. Arte generativa é arte, entre aspas, né? Não sei se merece o nome, mas arte que em princípio é gerada por computador, né? E muitas vezes geradas por processos que não terminam nunca, né? Então esse aplicativo é praticamente um álbum infinito, é como se o Brian Eno, o Jean-Michel Jarre tivesse lançado um álbum que não termina nunca mais, que vai continuar criando novas músicas do Jean-Michel Jarre mesmo depois dele morrer. Né? Isso é uma coisa meio perturbadora. O cara, se lê a entrevista, ele está empolgadíssimo com essa história, né? Que ele vai continuar compondo música depois de morto. Né? Mas está aí. Então, em princípio, se você conseguir. Eu não sei se já está disponível, né? Mas a cada vez que você liga, a cada vez que você aciona, dependendo do que você estiver fazendo, ela vai oferecer para você uma trilha sonora completamente inédita. Né? E isso vai continuar sem fim. Aliás, eu tenho que pedir desculpas aqui. No episódio de ontem, quando eu estava falando sobre o carro autônomo do Uber, em alguns momentos, na empolgação, Uber provoca um certo tipo de empolgação, não posso negar, em mim. Eu falei carro do Google. Não, 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 pelo amor de Deus, não era o carro do Google. Quem atropelou a mulher, quem fez aquela atrapalhada toda foi o carro autônomo do Uber. Então eu agradeço, aqui é o raríssimo que me chamou a atenção, foi um deslize, né? Como eu falo sempre de improviso, como eu não estou lendo, então é muito comum que eu confunda as coisas. Tá, tem uma. Isso é muito interessante. O Museu Britânico, eu tiro o chapéu. Não só pela coleção em si, pelo prédio, seja o que for, não sei se vocês já foram, não deixem de ir, é sensacional, mas porque há muito tempo ele vem explorando maneiras de tornar mais vivo o seu acervo. Porque convenhamos, um museu é cheio de coisa morta, ponto. Né? Como é que você dá vida a um acervo? Como é que você dá vida a isso que você tem? Então, não só eles fazem exposições, etc. e tal, eventualmente colocam algumas coisas no web. Mas o que eles andaram fazendo recentemente, que eu acho sensacional, são séries em que eles pegam, na curadoria de primeira qualidade, né? Eles pegam peças do acervo e contam histórias com ela. Então, uma dessas séries chamava, acho que, A História do Mundo em 100 Objetos. Aliás, eu estou vendo o livro na minha frente aqui, olha aqui, eu comprei um livro. O que que eles fizeram? Eles resolveram contar a história da humanidade através de 100 objetos que estão no Museu Britânico. É sensacional, eles fizeram um podcast em que você ouvia episódio por episódio, espetacular. Eu ouvi os 100. Eles fizeram um site espetacular em que você via a peça, lia o texto, ouvia a história toda, e fizeram um livro que está aqui na minha frente, sensacional, eu comprei. Então, essa foi uma iniciativa bárbara. Depois eles fizeram um outro recentemente, que também para mim foi fascinante, porque era um tema que eu conheço muito pouco, que era a história da religião, né? Em vários objetos. Eu não lembro, a série chama Living with Gods. Eu acho que foram uma dúzia ou duas dúzias de episódios, eu não me lembro. Eu ouvi todos com absoluto deleite, não é nem prazer, é deleite mesmo, porque realmente foi espetacular. E mesmo sendo podcast, o cara ia até, sei lá, ia até o Irã para visitar um templo do Zoroastro, ele ia até uma caverna em Gibraltar. Então, cara, foi uma viagem, foi muito legal. E o que acontece é que o museu começou a fazer vídeos, eles fizeram uma exposição em cima dessa história do Living with Gods, que é sobre a história das religiões, a história das crenças, e fizeram exposição, etc. e tal, e produziram alguns vídeos. Pois muito bem, um desses vídeos eu estava assistindo ontem com muito prazer, que era um vídeo sobre Shiva, sobretudo numa expressão artística de Shiva chamada Nataraja, que por uma extrema coincidência eu tinha visto alguma coisa do Nataraja, eu achei o objeto tão bonito que eu entrei no eBay e comprei uma réplica. Eu tenho uma réplica de um Nataraja e não é por razões místicas, eu não estou nem aí para os deuses indianos. Eu realmente não sou religioso, eu realmente não gosto de metafísica. É simplesmente porque o objeto é lindo. Eu comprei o objeto porque ele é lindo. Pois bem, ela está fazendo um episódio sobre Nataraja, sobre Shiva e sobre como essa escultura. Ela é uma escultura muito bonita, é o Shiva dançando dentro de um círculo de fogo. Né, fogo que representa tanto essa coisa da humanidade, né, de cozinhar, de produzir coisas, mas também o fogo que destrói. Shiva está dançando, com um dos pés ele esmaga o demônio da ignorância. Então a escultura é muito bonita, ela explica, e aí vem a parte que realmente interessa aqui, que realmente eu não conhecia, e agora eu vou olhar para o meu Nataraja ali com outros olhos. CERN. O que é CERN? CERN, né? CERN é aquele instituto científico que deu origem, onde foi criada a web, que a gente conhece, né? O Tim Berners-Lee criou a web no CERN, mas o CERN é hoje aquele acelerador de partículas gigante que tem dezenas de quilômetros de circunferência, onde os caras estão fazendo, né, as partículas se chocarem em condições simplesmente apocalípticas para tentar entender a origem do universo. E olha que interessante, é no prédio do CERN, do lado de fora, tem uma escultura enorme do Nataraja, que ela é iluminada à noite de uma tal maneira que a sombra do Nataraja se projeta sobre o edifício. Então, se você for visitar o CERN à noite, você vai ver essa projeção de Shiva em cima do prédio, porque justamente essa questão do fogo, da construção, da destruição, da perpétua renovação. Eu achei, bom, desculpa, eu até me empolguei, agora eu vou olhar para a minha esculturinha ali em cima da mesa com outros olhos. Eu, aliás, vou até tirar uma foto, para quem está acompanhando o Radinho pelo WhatsApp ou pelo Telegram, eu vou mandar a foto do meu Natarajazinho modesto. Agora ele está ligado ao CERN, olha que coisa interessante, né? Vai ver que ele ajudou a descobrir o Higgs boson, sei lá eu. Agora, um vídeo que eu achei divertido, que talvez valha a pena ver, é de um daqueles canais de ciência que eu adoro, que inclusive eu apoio e tal, em que eles estão respondendo a uma pergunta de um espectador, de um follower, sei lá como é que chama isso na internet. A pergunta é: quanta informação o nosso cérebro consegue armazenar? Né? Quantos? Né? Quanto? Mas aí ela falou: olha, isso é muito difícil, porque na verdade o cérebro não funciona como um hard drive, não funciona exatamente como um computador, né? A gente olhar o cérebro pensando com uma, né, num paradigma ou numa metáfora de computador é furada. Tudo bem que o cérebro computa, tudo bem que o cérebro armazena informação, mas, cara, é bastante diferente a história. Mas vamos fazer um exercício intelectual. Então, qual é o exercício que eles fazem? Bom, o cérebro, em princípio, armazena informações em sinapses, tá? A conexão entre os neurônios. Quantas sinapses tem o cérebro humano? Ah, 200 trilhões. Bom, então tá bom. Então vamos imaginar que cada sinapse está ligada ou desligada. Então isso daria, ela faz uma conta maluca, isso daria alguns terabytes de informação. Mas aí o que acontece? Isso era a primeira estimativa normal, né? Mas o que acontece? Os cientistas perceberam que, na verdade, a sinapse, ela não é só liga-desliga. Eles perceberam que a sinapse, que é essa ligação entre os neurônios, ela, na verdade, ela tem graus, ela tem intensidades. Aí eles, bom, vamos imaginar que a intensidade seja fraquinha, média e forte. Ah, aí durante muito tempo. Bom, aí isso aumentaria a capacidade do seu cérebro para mais terabytes ainda. Convenhamos que terabytes não é tanta coisa assim. Eu devo ter aqui, sei lá, como eu armazeno muito vídeo, devo ter em casa uns 10 teras, 12 teras, não sei quantos teras eu tenho. Mas, bom, terabytes não é nada muito assustador. Mas o que, que os caras perceberam? Que, na verdade, as sinapses não eram só 0 e 1, não era só pequeno, médio e grande, mas, na verdade, elas tinham 26 níveis diferentes de ativação. Quanto mais forte ou mais fraca uma sinapse, mais uma memória é viva ou menos viva. Quando você começa a esquecer, é porque a sinapse está perdendo intensidade. Né? Se você relembra, ela reforça a identidade. Você fala, peraí, não são dois estados mais? São 26 estados? Bom, dois estados é um bit. Então, para 26 estados, então cada sinapse tem 5 bits. 5 bits, né? 5 bits dá mais ou menos essa ordem de grandeza. Moral da história, se você imaginar que as nossas sinapses e neurônios trabalham com 5 bits, pelo menos, isso já aumenta a nossa capacidade para alguma coisa como 250, aumenta, está muito maior e tal. O resultado final, quantos terabytes são ou não são, é lógico, é só um exercício, porque teu cérebro, de novo, não é um cartão de memória. Mas é muito interessante, pelo menos eu acho, descobrir que esse hardware é tão sofisticado assim, que ele não está comunicando só zeros e uns, ele está comunicando 26 níveis diferentes de intensidade, e aí ele processa em cima disso. Gostei. Falando também nesses vídeos de ciência, também um outro desses, eu vou dar o link aqui para vocês verem, que é um link, é um vídeo que comenta um estudo, na verdade é um estudo gigante, é um meta-review. A história é a seguinte: você pode fazer uma análise científica e publicar, legal. Aí você pode fazer uma meta-análise, que aí você pega várias análises e tenta tirar alguma conclusão a partir dessas análises. Uma meta-análise é a análise de várias análises. Mas aí você pode fazer um meta-review, que você pega várias metas-análises, que são sobre várias análises, né? E aí você faz, é a análise da análise da análise. Então, o que acontece? Fizeram um meta-review, que realmente aí você já envolveu muitos estudos com muitas pessoas, para tentar entender o quê? Se a nossa dieta tem algum efeito sobre depressão, ou sobre os estados psicológicos, né, sobre problemas psiquiátricos. Aí o cara até avisa, olha, isso aqui não é um daqueles vídeos da Tabula, né, do Outbrain, os alimentos que você pode comer para combater a depressão. Não, não é essa a questão. A questão é até que ponto existe alguma correlação. E aí, com muito cuidado, os caras começam a mostrar que alguns tipos de antioxidantes parecem ajudar no tratamento contra a depressão. Então, se você está sendo tratado, né, contra a depressão, algumas coisas ajudam, né? Então, são alguns tipos de oxidante, ômega 3, assistam para ter uma noção, inclusive para também não ficar com a impressão que basta sair comendo, sei lá o quê, né, salmão o dia inteiro para que você vai ficar sensacional. Não, o que eles estão mostrando é que sim, o nosso estado psicológico ele depende do nosso corpo, mais uma amostra de que não dá para desconsiderar, né, a nossa essência humana do nosso próprio corpo, né? Se o corpo não está bem, se o corpo não está bem nutrido, isso realmente impacta como a gente se sente. Isso aqui talvez alguém goste. Eu confesso que eu não tenho a menor atração por álcool. Eu não tomo praticamente nada. Só eventualmente para acompanhar os outros, eu tomo uma taça de champanhe, eventualmente algum drink pouco viril. Mas assim, eu não. Álcool realmente, eu não gosto de ficar bêbado, eu não gosto de nenhum tipo de entorpecente, eu não gosto de nada. Eu gosto do meu cérebro funcionando bem, né? Mas aí vai ter gente que vai ficar entusiasmada com esse cara aqui que criou uma maneira de produzir vodka a partir de ar. O que que ele faz? Ele consegue retirar gás carbônico, né? Tirar da atmosfera dá muito trabalho. Na verdade, a ideia desse cara é pegar gás carbônico que seja resíduo de alguma indústria, sei lá. A própria indústria de bebida gera gás carbônico pra caramba, porque o processo de fermentação libera gás carbônico. Pois bem, vamos pegar esse gás carbônico, ele passa por um processo com catalisadores e com eletricidade, etc e tal, ele consegue transformar esse gás carbônico em etanol. Etanol, não sei se você lembra, é aquilo que está no seu drink, né? Então, aí o que acontece, em suma, aí tem um processo um pouco, né, melhorar essa história, destilar um pouco mais, né, purificar, mas em princípio eles estão lançando uma vodka que chama Air, porque simplesmente ela é feita em cima de vento, né? Então, aí os caras estão, olha que legal, eu não estou apenas enchendo a cara, eu estou reduzindo o carbono da atmosfera. Tá aí uma boa desculpa para a gente, né, acordar com o dia seguinte com o fígado estragado. Muito interessante. Não sei se vocês viram aquele filme Gattaca. É engraçado porque o filme em si não é, eu não achei nada, não assistiria de novo, mas ele traz questões que são perturbadoras. No filme Gattaca, as pessoas têm a sua posição social definida a partir do seu DNA, né? Se você tem um bom DNA, você vai para cargos bacanas, você vai ser uma pessoa legal, se não, você é um pobre diabo, certo? Certo. O que acontece é empreendedores, daqueles que, não, sei lá, algum teste de DNA um dia vai mostrar pessoas sem escrúpulos, né? Mas um empreendedor aqui criou uma startup que é o seguinte: olha, você vai fazer fecundação artificial, você está tendo problemas de fertilidade, você vai numa clínica, né, fazer bebês de proveta, tá legal. Então, normalmente os caras fazem vários embriões, e o que que acontece? A empresa desse cara vai analisar o DNA dos embriões para você escolher. Segundo ele, ele quer analisar duas coisas: se esse embrião vai ou não ter doenças realmente barra pesada, ou se vai ser burro, né? Olha, é o seguinte, eu consigo detectar se o QI do seu bebê vai ser na faixa mais baixa, né, 2% da população, Se o bebê vai ser burro, ele pode ser presidente de vários países, inclusive, né, do hemisfério norte, hemisfério sul, né, nada impede. Mas eu também pode votar para presidentes burros também, em princípio é uma vida normal. Mas o que ele, assim, startup quer fazer é dar essa informação para os pais, para que eles escolham os bebês que não são burros e que também não vão ficar doentes. Eles estão dizendo que é só isso. Aí fica todo mundo de cabelo em pé, pé no instante só. Então você vai ficar agora escolhendo o bebê mais inteligente, de olho azul e lindo. Aí a empresa diz que não, mas um dos fundadores está sempre falando por aí, o discurso dele é Gattaca. Ele cita Gattaca, o que é bastante surreal. Isso chama eugenia. A última vez que alguém tentou fazer isso foi o nazismo, não foi uma boa ideia. Né? Então esse maluco, essa empresa sensacional, muito promissora e tal, está prometendo que você possa escolher os seus filhos, né? Dependendo do QI que eles tiverem. A questão é a seguinte, não tem como determinar o QI geneticamente. Então, por enquanto, essa é uma promessa furada. Mas ele acha que em muito pouco tempo eles vão ser capazes de vender essa informação. E aí fica essa questão em aberto para você pensar no final de semana. Né? É claro que tem N argumentos em favor, né? Ah, eu adoraria saber se o meu filho, né? Se eu puder evitar que eu, né? Que meu, bom, então tá. Então pense um pouco, pense em 2000 anos de civilização ocidental, pense em várias religiões por aí, eu vou te dar o link para o Living with the God, você pode escolher uma, e aí depois você me diga o que que você acha a respeito disso. O que mais que tem de interessante aqui? Eu acho que meio para... isso aqui é legal, vale a pena, vou dar um link para uma animação. O que acontece? Um cientista da NASA, ele estava preparando ali um material didático e tal, e aí ele resolveu fazer a seguinte graça. Imagine a Via Láctea. A Via Láctea, a gente não consegue... A Via Láctea é uma pizza, né? É uma pizza, ela é chata. Ela por mais gigante que ela seja, ela é chata, é um negócio esparramado. E na posição que a gente está, quando a gente olha a Via Láctea no céu, a gente só vê o lado da Via Láctea, a gente vê a Via Láctea de lado, então ela é realmente uma faixa. Se a gente conseguisse sair da Via Láctea e olhar por cima, provavelmente ela ia ser como as outras galáxias espirais são, uma espiral, né? Parece uma pizza ali, parece uma estrela do mar que você girou, né? Pois bem, vista de cima, a Via Láctea provavelmente é isso, uma estrela do mar que está em rotação, certo? Ela está girando, certo? Ok. O que esse cara fez é o seguinte, ó, vamos imaginar que a gente está olhando a Via Láctea de cima, né? E aí, como eu estou descrevendo uma animação, vocês não vão conseguir enxergar, imagine um relógio, não um relógio digital, um relógio analógico. Né? O fundo do relógio é a Via Láctea. Lindo, dá para fazer um relógio bonito assim. Mas o que ele faz? Ele fala, olha, eu vou colocar o Sol onde o Sol estava há 250 milhões de anos atrás. Aí você fala assim, como assim onde o Sol estava? Acontece que o Sol gira em torno do núcleo da galáxia, entendeu? O Sol não está lá parado, não tem mais o que fazer, então o Sol tem uma órbita. Na verdade, ele dá a volta completa na galáxia a cada 250 milhões de anos, mais ou menos. A cada 250 milhões de anos, o Sol vai e volta para o mesmo lugar, tá bom? Uma órbita praticamente circular em torno do centro da galáxia. Pois bem, então onde é que o Sol estava há 250 milhões de anos? Pum, vamos imaginar que seja às 6 da tarde, aqui embaixo no relógio, né? Você pega, está vendo o relógio na sua frente, 6 da tarde. Ele fala, nesse ponto aqui, os dinossauros estavam bem, estavam andando por aí, tranquilões e tal. Aí o que acontece? Na animação, o Sol vai andando. Vamos imaginar que fosse 6 da manhã, né? Ele vai para 7 da manhã, 8 da manhã, 9 da manhã, 10 da manhã, 11 da manhã, meio-dia, sei lá. Ele vai andando, andando. Aí ele vai mostrando quais são os dinossauros que estão circulando ali ao longo daquelas centenas de milhões de anos. O que acontece? Um pouquinho antes de completar 12 horas, ou seja, 10 horas depois, né, quando o Sol está quase voltando para a posição dele normal, os dinossauros acabam. E aí, nessas 2 horas finais, surgem os mamíferos. E eu não preciso dizer que os humanos só aparecem ali nos 5 minutos, nas 45 do segundo tempo. Né? Mas é uma maneira visual para mostrar, primeiro, que realmente a gente está aqui há muito pouco tempo, né? Também para mostrar quanto tempo que os dinossauros duraram, e também para mostrar que, caramba, a gente está circulando pela Via Láctea. Nós somos aqui viajantes espaciais e não lembrávamos disso. O que mais? Tem uma coisa que eu vou dar o link para vocês lerem, né? uma entrevista com Bill Gates, que é um dos caras mais ricos do mundo, em que ele dá 5 segredos para se sentir mais feliz. Né? O que é mais interessante, tudo bem, é uma declaração só, vai saber quais são seus desejos secretos, né? Mas que uma boa parte deles tem a ver com estar com as pessoas que você ama, fazer aquilo que você acredita. Né? Isso é muito interessante porque as últimas palestras que eu tenho feito, eu tenho batido muito na tecla de um conceito grego chamado de eudaimônia, que é um conceito que tem a ver com a sua realização. E é legal ver o próprio Bill Gates colocando aqui não só essa questão de propósito, né, de você fazer aquilo que você realmente acredita, mas ele fala de generosidade e fala sobretudo de estar com quem ele ama, ele fala de relações. Então eu achei muito legal a história de relações, né, num mundo que está tão... Eu, a gente só pensa na gente mesmo, né, a gente está pensando em acumular, não está pensando em dar, etc. e tal. Então fica aí uma leitura, é o cara mais rico do mundo, e aí ele está mostrando o que ele realmente valoriza. Eu achei inspirador, pelo menos alguma coisa para distrair a gente do que vai acontecer a curto prazo. Raríssimos, um excelente fim de semana para vocês, um grande abraço, muito obrigado. Olha, de novo, Telegram, WhatsApp, Spotify, o próprio radinho de pilha.com, é cada vez mais fácil ser um dos raríssimos. Um grande abraço e até segunda-feira.